Entendeu? Então, assim, muita gente está assistindo. Quantas coisas você quer fazer? Você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Cleiton, mas eu não tenho mesmo. Não, não se trata disso. Você não tem dinheiro, mas você tem amigos. Você não tem dinheiro, mas você tem conexões. Você não tem dinheiro, mas você tem inteligência. Você não tem dinheiro, mas você tem experiência. Você não tem dinheiro, mas você tem habilidades. E é isso que você não entendeu. Porque você só olha se o dinheiro estiver aqui, ó. Não tem dinheiro no banco, não tem dinheiro no bolso. Mas muito mais vale o nível de inteligência que você tem, experiência de vida que você carrega, habilidade, conexões. Tudo isso vai te gerar recursos. Tudo isso vai fazer com que você faça coisas que a consequência disso é o dinheiro que você precisa. Mas por causa da mentalidade que você carrega, você está preso. Você está olhando só para um lado. Então mude a sua ótica. Por quê? Tem muita coisa que você não está fazendo. Tem muita coisa que Deus te pediu que Ele já te deu. Mas você está atrelando ao dinheiro. Habilidade, conexões, amizades, experiência, maturidade. O caminho você já sabe, mas você está olhando da maneira errada. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Do meu lado direito, o senhor Matheus.
E aí, gente? Tudo bem?
Arielle.
Oi, gente.
E hoje no banquinho a dona Ingrid de castigo.
Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E só pra falar que não era eu que era pra estar de castigo, né?
Por quê?
Era o Matheus.
É, não. Mas eu conversei com ele.
Tá.
Nós tivemos uma conversa bem tranquila, ele entendeu e ele prometeu que ele vai se comportar.
Então
vocês não vão mais ter aqueles surtos do Matheus. Agora é um Matheus versão 2024, é outra postura.
Acho que a Ingrid, ela fica alfinetando de graça.
Eu já peguei o contato do pai dele também.
Já era.
Eita.
Vou direto na fonte. Por falar em pai... Eu recebi também uma mensagem do seu pai, que me mandou um vídeo da sua infância.
Muito bom, por sinal.
Um vídeo muito legal.
Oh, gente.
E é interessante que ele, ops, vazou qualquer coisa, entendeu? Então assim, também temos aqui
não
vídeos.
Não deixe seu chefe ter o contato do seu pai.
Não vou compartilhar, porque... Mas
cenas
é bem
fortes.
Interessante, uma versão. Uma versão da Arielle. Mas vamos lá, gente.
Aqui. É proibido em vários países esse vídeo.
Vamos lá. Foco. Hoje eu quero falar com vocês sobre saia das dívidas. Esse é o tema de hoje.
Falando com você aí.
Muito bom. Esse daí.
Todo mundo da LF comemorando.
Só não entendi a manifestação e a alegria desse pessoal.
Tenho várias perguntas já.
Nem comecei, só o título Deus já achou muita gente aqui.
É que elas estão entendendo errado. Elas estão achando, ei, o Cleiton vai aumentar meu salário.
Não. Hoje você vai entender melhor. Não é aumento de salário.
Tudo bem.
Mas olha só, hoje vocês vão entender melhor sobre essa questão com as dívidas. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Cleiton, você vai dar o caminho das pedras? Não é isso, não. Talvez o caminho das pedras seja coisas muito mais óbvias do que você imagina. Entendeu? Começando, e que você precisa entender que existe uma diferença entre inteligência financeira e educação financeira. Educação financeira, ela envolve justamente a questão do, exemplo, investimentos, como você vai movimentar o seu dinheiro, onde aplicar o dinheiro. Isso aqui tudo envolve a questão de educação financeira. Então, exemplo, existem vários cursos que você faz buscando uma educação financeira, mas existe um ponto aqui importante. Pode colocar você no melhor curso de educação financeira que existe, com as melhores referências que nós temos hoje no país que falam sobre finanças. Nada disso adianta se você não tiver inteligência financeira. E aí, justamente esse é o problema da maioria das pessoas. Por que muita gente faz curso sobre finanças e ela não anda com a sua vida financeira equilibrada? Porque o curso sobre finanças ensina ela sobre educação financeira. E o que ela precisava realmente era sobre inteligência financeira. O que é inteligência financeira? É a relação das suas emoções com as suas finanças. Por isso que eu resolvi aqui gravar essa aula para poder te ajudar, para você ter mais clareza sobre por que minha vida financeira não está em ordem como eu gostaria ou como deveria. Por que que eu estou devendo tanto? E olha só, eu por muitos anos da minha vida era especialista em dívidas. Então, se tem uma pessoa que entende de dívida, que sou eu, porque por muitos anos o meu lema era... Esteja sempre, terminou uma conta, um carnê, já faz outra, entendeu? Terminou uma dívida, já faz outra. E hoje, olhando para o passado, eu entendo que eu não tinha inteligência financeira. Por isso que eu cometi esses erros e por isso que era as coisas eram tão apertadas, eram tão difíceis antigamente. Então eu quero falar um pouquinho sobre esses pontos aqui. Primeira coisa, por que que nós entramos em dívidas? Por que não temos a nossa vida financeira em ordem? Primeiro, tem a questão da escravidão mental. Então, por carregarmos uma escravidão mental, o que que é escravidão mental? A mentalidade escrava. Somos escravos de algumas coisas porque na nossa infância, vamos dizer assim, nós meio que somos já preparados para isso, para ter essa mentalidade escrava. Isso aí eu vou explicar um pouco mais no meu próximo livro, é um dos temas que eu quero trazer. Então, essa escravidão mental faz com que você se torne escravo do dinheiro. Então, uma vez que você é escravo do dinheiro, dificilmente o seu relacionamento com ele vai ser um relacionamento tranquilo. Você sempre vai estar refém dele. A sua vida, ela gira em torno dele, por causa da escravidão que você carrega sobre ele. A escravidão mental faz com que você se torne escravo do dinheiro e isso faz com que a sua vida gire em torno do dinheiro. Calma. Eu sei que você vai falar assim, não, mas é que se não tiver dinheiro não tem como, Cleito. Você vê que quando a gente começa a falar sobre dinheiro, tem algumas coisas que para você não faz sentido. Então assim, mas como que eu não vou pensar em dinheiro se tudo eu tenho que pagar com dinheiro? Então, é justamente isso. É para você entender o nível de escravidão que você carrega. Como que eu sei que eu sou escravo do dinheiro? Quando tudo que você fala assim, eu não tenho dinheiro. Qualquer ideia que você tenha, eu não tenho dinheiro. Qualquer convite que você recebe, eu não tenho dinheiro. É, pronto, aqui já mostra o nível da sua escravidão. Tem muita coisa na sua vida que não tem a ver com dinheiro. Mas a sua primeira resposta é, eu não tenho dinheiro. Ah, eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Não queria nada. Você é escravo do dinheiro e por isso que algumas coisas não acontecem. Então, eu já preciso trazer esse ponto aqui para você. Vamos lá, Matheus.
Esqueci.
Deixa eu perguntar?
Vamos lá, Arielle.
Posso? Já vou me expondo já. Eu tenho um sério problema de quando eu estou triste. Não, não vou ser a que vai comprar, tipo, uma roupa, alguma coisa. Mas eu vou num chocolate, numa coisa. Eu não sei. É algo assim, eu estou triste. Ai, vamos ali do lado.
Tá, vou gastar com alguma coisa. Vou,
principalmente, assim, um doce que me deixa,
então
me
tá
deixa bem.
Todo
que
é? Dia.
Vamos só ali comprar dia. Um docinho após o almoço.
É, aqui são coisas importantes que você falou. Primeiro, que é muito comum. Pessoas, quando emocionalmente não estão bem, elas buscam um prazer momentâneo, que é o que você está fazendo. Só que você já não está num nível tão avançado que o seu prazer momentâneo está no doce. Uhum. Porque o doce, quando você consome o doce, ele libera ali no seu organismo, como é que fala? O hormônio que vai acalmar você. Então, por isso que você... Tô triste, vou buscar o doce. Tô muito agitada, vou buscar o doce. Beleza, mas querendo ou não, você tem um gasto ali.
Sim.
Existem outras pessoas que... Essa busca por esse hormônio, para liberação do hormônio no organismo, vamos dizer assim, é quando ela compra. Então, mas só que é um prazer momentâneo. Uhum. Então, ah, não tô muito bem, ah, comprei um tênis, pronto, fiquei feliz. Repare, vai ficar feliz até chegar em casa, mostrar para alguém, daqui a pouco você já acalma. Então, olha só, querendo ou não, o que você faz é, que nem você falar, ah, não tô bem, vou ali e compro um doce. Quando você consome um doce, um chocolate, quando você compra algo, são liberados alguns hormônios no seu organismo, a dopamina, a serotonina. Então, tudo isso te traz ali uma sensação de prazer, de relaxamento, de tranquilidade. Mas isso é momentâneo, depois passa. O problema é o seguinte, no seu caso, comprei um doce e um chocolate, você gastou menos.
Sim.
Mas vamos supor que você chega uma hora que o doce e o chocolate não vão mais te trazer esse prazer. Aí você não precisa comprar um tênis, um sapato. E muita gente comete esse erro. Então, na busca por um prazer momentâneo, quer dizer, ela está sentindo falta de algo, tem algo nas suas emoções que não estão no lugar, ela acaba se endividando. Ela acaba fazendo uma dívida. Então, naquele primeiro momento, ela fica feliz. Quando chega a fatura do cartão, começa aquele desespero. Aí, olha só, a consequência disso ela é muito maior. O problema disso vai ser muito maior. Então, isso que você falou é uma prática muito comum. E esse também é um dos principais motivos pelo qual as pessoas estão endividadas. Porque ela não consegue ter esse controle emocional. Ela busca um prazer momentâneo. Ela acaba comprando algo com a desculpa de que, olha, eu mereço. E depois vai ter uma consequência aí.
Uhum.
Cleiton, nesse caso não serve o que eu vou falar. Mas pode também acontecer da dívida... gerar algo positivo na pessoa, como um impulsionamento?
Sim, exemplo. Eu falo por mim. Várias situações eu fazia dívida, agora eu não posso ficar parado. Eu sou obrigado, tenho que correr. Então, exemplo, porque a dívida te impulsionou muito tempo, entendeu? Até eu ter um nível de consciência de que eu precisava avançar, independente se eu tenho dívida ou não, era ela que era o meu combustível. Entendi. Então, eu fazia dívida e ia pra cima. Então, tem muita gente que faz isso. Não aconselho. Entendeu? Por quê? Porque se você não tiver uma estrutura, uma maturidade emocional, você vai sofrer muito. Isso pode trazer consequências sérias, inclusive, porque você não dorme direito, você perde o sono. Então, olha só, você pode ficar doente. Entendeu? É. Ela potencializa uma insegurança. Imagina você comprar um carro, se você não conseguir pagar, qual é o impacto disso? Você perder, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado. Não necessariamente, claro que você tem um nível de consciência mais elevado e você entende que, olha, meu perfil, eu preciso fazer a dívida para depois correr atrás. É uma coisa. Agora, só fazer a dívida como desculpa para você poder crescer e avançar, isso vai te trazer algumas consequências.
Uhum. Mas como controlar isso? Porque do exemplo do doce, basicamente assim, é muito natural. Eu tô ali no momento, eu nem não penso, ah, estou triste, então vou comprar. Eu só vou lá e compro.
O doce, ele já tem a questão da dependência biológica, vamos dizer assim, do nosso organismo.
Uhum.
Então ele já tem uma dependência do organismo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu também, depois da refeição, gosto de comer um docinho. Já entendi que é uma dependência no organismo. Preciso trabalhar isso. Aí, recentemente, fui até um especialista e tal. E já comecei ali a tratar essa questão.
Uhum.
É isso, olha só. No meu caso, identifiquei que tem a dependência. Então, todo dia ali, consome chocolate, doce. Procurei um especialista para trabalhar isso. Entendeu? Então, é nível de consciência. Não, é só um docinho. Não tem nada demais. Mas todo dia... Quantas vezes ao dia, entendeu? Uhum. Qual é o impacto disso na sua saúde, na questão do peso, na questão financeira, dependendo do que você consome. Então, é você aceitar que, olha, estou com essa dependência no doce, que é o açúcar, que é uma das piores drogas que existe, é o açúcar, por causa da dependência que ela causa no seu organismo. Estou com essa dependência e preciso de ajuda, entendeu? Aí você consegue começar a tratar isso.
Uhum. A maioria das pessoas são viciadas nisso.
Sim. O açúcar é a pior droga que existe. E é muito difícil você se livrar dela assim, sem uma ajuda, sem um nível de consciência mais elevado, entendeu? Então, olha só, a escravidão mental é um dos motivos. Outro motivo pelo qual as pessoas estão endividadas, as crenças que ela carrega com relação ao dinheiro. Então, a questão das crenças é como o dinheiro foi apresentado a você. Porque, exemplo, tem muita gente, parece loucura isso, mas é muito comum. Tem muita gente que ela não consegue ter dinheiro. Se tiver um valor na conta dela, ela fica incomodada. Ela dá um jeito de gastar aquele dinheiro. Porque ela não sabe como se relacionar com ele. Então, mesmo se ele chegar na vida dela, exemplo, por que que pessoas que ganham na loteria, elas não conseguem administrar e depois acabam ficando pior. Por quê? Ela não foi preparada para aquilo. O relacionamento com dinheiro não é uma coisa assim, não é uma regra, claro, mas não era uma coisa correta. Chega aquele valor, o que ela faz? Pega todas as feridas emocionais que ela carrega e ela começa a gastar. Ah, porque um dia eu quis ter um tênis e eu não tive. Pronto, uma ferida emocional. Compra 10 pares de sapato. Ah, porque na minha infância eu não andava de carro, agora eu vou comprar 2 carros e deixar na garagem. Pode ver, tudo aquilo que você foi privado na sua infância e vai refletir na sua fase adulta. E aí, quando o dinheiro chega, você direciona ele para suas feridas. Então, você não teve um sapato na infância, pode abrir o seu guarda-roupa, você tem vários. Ah, você não teve uma calça que você gostaria de marca, pode olhar, suas roupas todas são de marcas.
Caraca.
E é marca que as pessoas têm que ver que você tem uma roupa de marca, porque você foi ferido lá atrás, porque você usava uma roupa que não era conhecida. Então, se você não trata isso emocionalmente, olha a consequência disso na sua vida financeira. Porque a crença que você carrega, devido ao trauma que você passou, devido à privação que você teve, na primeira oportunidade você vai comprar aquilo. O que você queria? Queria um salgadinho na infância, não podia comer salgadinho. Pode ver, seu armário está cheio de salgadinho hoje. Chocolate você não podia, tá cheio de chocolate. As privações que você passou na infância trazem sérias consequências na vida adulta.
Sim.
Algo muito importante que eu também vi esses dias é quando você se dá alguns luxos. Tipo assim, eu começo a tomar, sei lá, um café gourmetizado. Depois acaba sendo difícil eu voltar pro que eu experimentava antes. Então, acabo me acomodando mais, gostando mais caro sempre.
Depois que você acessa algo melhor, você não quer voltar pro antigo. Você fala, tomei um café gourmetizado. Quer tomar um café normal? Não quer. Entendeu? Ah não, mas eu aprecio o café. É diferente, mas uma pessoa, vamos dizer, normal, não, ela não quer. Você acessou um restaurante, você já não quer acessar outros de outro nível, entendeu? Um hotel 5 estrelas, você não quer ir no hotel de 3 estrelas.
Então tem que tomar cuidado.
Tem isso. Então é nível de consciência. Tudo isso vai trazer uma consequência na sua vida financeira. Entendeu? Porque o nível de inteligência emocional, o controle emocional, ele não existe. E você acaba se perdendo aí. Terceiro ponto que eu anotei aqui. Desculpa, vamos lá, Ingrid.
E então, como lidar com a pessoa que acha que é feliz só quando tem dinheiro? Sentimento.
A maioria das pessoas é assim. É assim. Ah, o dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade, mas ajuda bastante.
Sim.
É. Facilita muita coisa. Tem muita coisa, por isso que eu falei, isso é crença. Tem muita coisa que a gente fala porque não tem dinheiro.
Sim.
Então, quando você tem dinheiro, seu discurso muda, a história é outra. Sim. Então, quando você não tem, você fala, não, o dinheiro não traz felicidade. Não, o dinheiro não é tudo. Gente, o dinheiro não é tudo realmente. O dinheiro realmente não traz felicidade, porque os momentos mais felizes da nossa vida não têm relação com o dinheiro.
Uhum.
Entendeu? Só que a gente, você, por isso que eu falo que é relacionamento com o dinheiro, que é o terceiro ponto. Uhum. Você precisa admitir que o dinheiro te ajuda bastante.
Sim.
O dinheiro, ele não pode ser a prioridade na sua vida. Ele tem que ser a consequência do que você faz. Mas também não adianta ter o discurso de que não, eu não preciso do dinheiro, não. Olha, sim, existem pessoas que realmente o dinheiro não afeta ela. Mas vamos falar da maioria das pessoas, então. A maioria das pessoas, o dinheiro traz um impacto muito grande. Entendeu? Então, assim, Cleide, você acredita quando a pessoa fala que ela não precisa de dinheiro para ser feliz? Eu acredito. Só que depende do nível de consciência que ela tem. Existem pessoas que têm um nível de consciência realmente mais elevado e ela consegue entender o que tem valor na vida e o que tem preço. São duas coisas diferentes. O dinheiro compra o que tem preço, ele não compra o que tem valor. Mas também não adianta você querer ter um discurso bonito se aquilo não é a realidade da sua vida. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse nível de consciência ajuda. Conviver com uma pessoa que diz que o dinheiro não traz felicidade. Então, quer dizer que ela é feliz, independente se ela tem dinheiro ou não? Se ela for feliz, ó, o que ela fala é coerente, ela pratica. Mas se tem um dia que ela tá estressada, que ela tá triste, que ela tá meio assim, ó, então peraí, você não fala que você não precisa do dinheiro para ser feliz? Então, acho que aqui, o que, que é importante? Nível de consciência. Terceiro ponto, nível de relacionamento. Qual é o nível do relacionamento que você tem com o dinheiro? Entendeu? Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Nossa. O dinheiro tira a sua paz? O dinheiro determina o que você vai fazer? O dinheiro, exemplo, o dinheiro determina o seu humor? Tem muita gente que o dinheiro determina o humor. Se ele tá com dinheiro, ele tá feliz. Se ele tá sem dinheiro, ele tá estressado. Tá brigando com todo mundo, tá arrumando confusão. Ó, aqui é nível de escravidão, é nível de relacionamento, entendeu? Então, a relação com o dinheiro, ela é importante. Mas a relação, ela é consequência da maneira como ele foi apresentado a você. Se você cresceu ouvindo seu pai e sua mãe falando que, olha, na vida nós nascemos para ser pobres, não termos dinheiro, nascemos para passar dificuldade, nós não temos acesso a isso, a relação com o dinheiro parece algo muito distante da sua vida. Por isso que quando ele chega, você não sabe nem como se relacionar com ele, porque assim, caramba, eu nunca imaginei que eu teria, olha só, não sei nem o que fazer. Aí o que que você faz? Começa a distribuir, começa a gastar. Por isso que você tem dificuldade em poupar. Tem muita gente que tem dificuldade em poupar dinheiro porque ela não sabe se relacionar com ele. Se ele chega na conta, ela dá um jeito de mandar ele embora. O dinheiro, quando cai lá, ele dá um jeito de gastar, dá um jeito de comprar alguma coisa para alguém, sempre contando uma história. Não, é porque eu quero abençoar, porque eu quero fazer isso, eu quero agradar. E não é porque ela não sabe se relacionar com o dinheiro. Por isso que é importante você ter clareza. Qual é o nível de relacionamento que você tem com o dinheiro? O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Cuidado, porque você pode ser um escravo do dinheiro sem você perceber.
Muito bom. Mas assim, de forma prática, como que eu posso fazer para o dinheiro ele realmente não me dominar? E eu não criar toda essa crença com ele.
Quando você entende que ele não é tudo na sua vida e que ele não deve ser prioridade, mas sim consequência. Entende que ele é importante, entendeu? Mas não é tudo. Então, é assim, ó, eu respeito, eu entendo a importância dele, mas, cara, minha vida não se move por dinheiro. Não é ele que determina as coisas que eu vou fazer. Você vê essa questão do dinheiro, que é, como ela é tão forte, que na Bíblia, o dinheiro, a Bíblia explica que você não pode servir a dois senhores.
Sim.
E que o dinheiro é um Deus chamado Mamom. Então, por quê? O que divide seu coração com Deus é o quê? É o dinheiro. Pode ver. A dificuldade que você tem muitas vezes com relação a coisas que Deus te pede é de acordo com o dinheiro que você tem no bolso. Porque olha só, dependendo do que Deus pede para você, você fala assim, ah, eu vou obedecer, eu sou obediente a Deus. Você é obediente a Deus ou você é obediente quando você tem dinheiro?
Forte.
Aí olha isso aqui como é complexo. Quando Deus te pede algo, Deus nunca te pede algo com relação ao que você tem no seu bolso. Tipo assim, você tem lá 100 mil na conta, Deus te pediu um projeto que vai custar 100 mil. Deus não te pede, não. Deus é assim, você tem 100 mil na conta, você tá tranquilo. Ele te pede um projeto que vai custar 1 milhão.
Uhum.
Aí é o nível de quanto você tem fé no Deus que você serve ou quanto você acredita no Deus do dinheiro que tá lá no banco. Pode ver, Deus nunca te pede nada de acordo com o que você tem lá. Ele sempre vai testar a sua fé, ele sempre quer saber o quanto você confia em mim. Você confia em mim ou confia nesse dinheiro que está no banco? Nossa. Agora, olha só, quantas pessoas são desobedientes diante daquilo que Deus pediu, porque o olhar dela está sempre para o dinheiro, no que ela tem na mão. Entendeu? Mas Deus nunca vai pedir nada de acordo com o que você tem na mão. Ele sempre vai pedir 10 vezes mais, 5 vezes mais, não importa. Sempre vai pedir muito além do que aquilo que você tem.
Uhum.
Porque ele quer saber o quanto você confia nele, o quanto você acredita, o quanto você tem fé. Então é muito fácil ser obediente com dinheiro no banco. Por isso que tem coisas que Deus nem te pede.
Uhum.
Agora Deus vai te pedir quando o valor não dá para você comprar. Quando o dinheiro que tem no banco não paga o que ele pediu. Porque é para você, é oportunidade que você tem de demonstrar o quanto você confia nele.
Uhum.
Muito forte isso. Cleiton, agora mudando de assunto, voltando para a parte do emocional e do dinheiro. Como que eu faço para saber, poxa, como que eu faço para me dar o luxo de comprar algo? Vou falar, por uma questão emocional, vai. Eu tô sendo sensacionalista porque eu nunca tive isso, por uma crença, ou porque eu vou me dar o luxo de comprar isso porque eu mereço isso, porque eu sou digno do meu trabalho.
É assim, ó. Quando você quer comprar algo, que exemplo, sai fora um pouco do padrão. Cleito, eu vou gastar um dinheiro, eu vou comprar um tênis que é muito mais caro do que eu estou acostumado a comprar. É só fazer uma análise. Qual é a necessidade? Tem uma necessidade? Não tem necessidade. Existem outros mais baratos, mas não é isso. Às vezes a necessidade pode ser estratégica. Então, exemplo, existem itens em termos de comunicação que você, tendo esses itens, de maneira estratégica você comunica algumas coisas. Então, exemplo, você pega ali pessoas que querem comunicar um nível que elas ainda não estão. Elas compram peças-chave, entendeu? Que elas sabem que aquelas peças comunicam como se ela estivesse naquele nível. Então, exemplo, ó, essa questão aí. A pessoa gastou mais do que ela deveria, mas foi uma decisão estratégica que ela tomou. Porque ela sabe que, exemplo, aquele relógio, aquele sapato, aquele cinto, ou aquele blazer, ou o costume, não importa o que seja, a bolsa vai comunicar algo que ela gostaria. A questão é quando você fala, justamente o que você falou, eu mereço. Peraí, claro que todos nós merecemos, todos nós trabalhamos. Qual é realmente a necessidade disso? Então você quer comprar isso porque realmente você tem vontade, você vai usar, vai ser algo que vai te ajudar ou vai facilitar a sua vida, ou é por uma ferida que você traz da infância porque você sempre quis e nunca teve aquilo? Porque olha só, não é que você não vai comprar, mas o ideal é, primeiro, se trata, fecha essa ferida, cicatriza, e depois, se realmente você entender, cara, é importante, você vai lá e compra. Entendeu? Então, é muito isso. Eu vou te dar um exemplo meu nessa questão de relação. O primeiro carro que eu comprei, meio que eu idolatrava aquele carro. Era um Uno CSL 93. Então eu ficava o domingo inteiro lavando. Aí gastei mó dinheiro. Tinha sociedade com mecânico. Ele vivia mais no mecânico do que comigo, entendeu? Compramos meio que juntos. É verdade. Pagava o carro e pagava... Paguei quase dois carros. Tanto que eu gastei naquele carro. E eu não fazia essa leitura na minha cabeça, não. O carro tinha que estar impecável. Então, olha como que você vê. Hoje eu olhando para trás na minha vida, eu falo, cara, como eu era tonto. Entendeu? Porque o que eu gastei naquele carro, eu teria comprado um carro zero e não teria tido os problemas que eu tive. Mas a minha crença, não, imagina, quem sou eu para ter um carro zero? Não tinha condições, entendeu? Eu achava que eu não tinha condições, mas eu não percebi que eu paguei quase dois carros. Então, olha só, eu idolatrava, eu ficava lavando aquele carro. Onde está o meu coração? Estava naquele carro. Olha onde você se perde com muita facilidade. Nossa. Aqui, entendeu? Quanto que eu gastei ali? Então aí se você chegasse e falasse assim, Cleiton, vamos fazer outra coisa, não tem dinheiro. Engraçado, você não tem dinheiro para fazer algumas coisas, mas olha quanto você gasta nesse carro, por causa da escravidão mental, eu não fazia a leitura. Depois, olha que interessante, depois acho que do quarto carro, foi que eu comecei a me desprender dessa questão de carro. Porque o primeiro, o segundo, o terceiro, eu ainda tinha muito aquela coisa assim, não, é o carro, tem que cuidar, isso, aquilo, cuidado na hora que entrar, não vai sujar, senta direito, eu lembro, os meninos eram pequenos, não fica pulando no banco, não vai começar o gadinho dentro do carro, sabe, as coisas assim. Hoje eu vejo como eu era tolo. Então eu estava mais preocupado com o carro do que se meus filhos estavam se divertindo. Não gerava memória.
Uhum.
Entendeu? Aí depois que os valores, olha só que interessante, quando os valores vão mudando e você entende o que realmente você tem de valor na vida, por isso que eu falei, o dinheiro não compra o que tem valor, ele só compra o que tem preço.
Ué.
Carro é uma coisa de valor? É de valor. Claro que não, carro tem preço.
Depois compra outro.
Por isso que o dinheiro compra.
Uhum.
Hoje, o exemplo, hoje eu tenho um carro bem melhor do que eu tinha na época e eu não tenho essa preocupação. Esses dias meu filho pegou o carro, saiu e encostou lá. Ralou. Se fosse antigamente, eu ia ter um treco. não vai usar mais, não vai mais dirigir, não sei o que e tal. Aí ele foi, passou, ralou, claro, chamei a atenção dele, falei, cara, você tem que ter cuidado, entendeu? Pra também não achar que é assim. Mas foi. Não acabou o mundo. Se fosse antigamente, acabava o mundo. Não vai mais andar e não vai mais entrar também. Não quero mais você no meu carro. Por causa da mentalidade que eu tinha. Olha a minha relação com dinheiro como era.
Você prefere ter uma relação com carro do que com...
É mais ou menos isso. Sem perceber. Entendeu? Por causa da mentalidade. Então, por isso que eu falo, a questão do dinheiro, de inteligência financeira, tem a ver com mentalidade. Se você não evoluir na mentalidade, você vai passar uma vida sendo escravo do dinheiro.
Mas, Cleiton, por que que o dinheiro, ele entra, assim, com um poder tão grande na nossa vida e a gente não consegue perceber, às vezes, demora?
Porque você cresce vendo seus pais estressados porque estão sem dinheiro. Eles falam que querem sair, não podem porque estão sem dinheiro. Eles querem comprar uma coisa, não pode porque está sem dinheiro. Está todo mundo triste porque está sem dinheiro. Não tem, não tem uma carne, não tem carne porque a gente não tem dinheiro. Então você entende, cara, o dinheiro é o que Sim. move o mundo. O dinheiro é a coisa mais importante da vida. Só conforme você evolui com o passar dos anos, igual eu falei, com a minha evolução, mudança de valores, você entende que o dinheiro é importante, mas não é a principal coisa do mundo. Mas até você entender isso, demora um tempo. Entendeu? Então, assim, muita gente está assistindo, quantas coisas você quer fazer? Você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Cleiton, mas eu não tenho mesmo. Não se trata disso. Você não tem dinheiro, mas você tem amigos. Você não tem dinheiro, mas você tem conexões. Você não tem dinheiro, mas você tem inteligência. Você não tem dinheiro, mas você tem experiência. Você não tem dinheiro, mas você tem habilidades. E é isso que você não entendeu. Porque você só olha se o dinheiro estiver aqui, ó. Não tem dinheiro no banco, não tem dinheiro no bolso. Mas muito mais vale o nível de inteligência que você tem, experiência de vida que você carrega, habilidade, conexões. Tudo isso vai te gerar recursos. Tudo isso vai fazer com que você faça coisas que a consequência disso é o dinheiro que você precisa. Mas por causa da mentalidade que você carrega, você está preso. Você está olhando só para um lado. Então mude a sua ótica. Por quê? Tem muita coisa que você não está fazendo. Tem muita coisa que Deus te pediu que ele já te deu. Mas você está atrelando ao dinheiro. Habilidade, conexões, amizades, experiência, maturidade. O caminho você já sabe, mas você está olhando da maneira errada.
Cleiton, você falou isso, eu lembrei de uma história que eu vi uma vez, que é basicamente um professor, não me lembro a matéria, era algo voltado para finanças. Ele deu $100 para dois grupos multiplicarem esse dinheiro. E o primeiro grupo pegou esses $100, foi comprando produtos e vendendo, tipo bala, doce, enfim. E o outro pegou aquela faculdade que fez essa experiência, era uma faculdade, é uma faculdade conhecida mundialmente. E aí o outro pegou e meio que ofereceu uma oportunidade de uma pessoa divulgar um produto, fazer um marketing ali dentro. E em troca ele pediu $1,000, enfim. Uhum. Então, sem os 100 dólares, ele procurou outra forma de fazer dinheiro em cima
não,
disso.
Mas por isso que eu tô te falando, tem a ver com a mentalidade. É. Você pega uma pessoa que ela é bem sucedida e às vezes ela toma uma decisão e ela foi ousada, ela quebrou. Pode ver que você tem muito isso com quem é milionário. Às vezes a pessoa tá bem, quebra, daqui a pouco a pessoa volta.
Tem muitas, né?
Por quê? Porque é o conhecimento. Conhecimento ninguém tira. É o que você falou, $100. $100 na mão de um vai multiplicar. $100 na mão do outro, o cara vai só fazer uma ação, mas não vai ter retorno. Por quê? Porque isso tem a ver com a mentalidade. O relacionamento com o dinheiro, a maneira como ele enxerga o dinheiro não vai ditar o ritmo da minha vida. O dinheiro não vai me paralisar. O dinheiro não vai falar onde eu vou chegar. Entendeu? Lembre-se sempre que dinheiro é um Deus chamado Mamon. Aí, nessa hora, você tem que refletir. Qual é o Deus que eu sirvo? Porque se você serve o Deus Mamon, Mamon vai falar para você, você não pode comprar esse carro, você não pode acessar esse ambiente, você não pode chegar nesse nível. Mas se você serve o Senhor dos Senhores, que é o Deus que você serve, aquele que você acredita, aquele que você tem fé, aquele que você crê, se ele falar que você vai chegar, nada vai impedir, desde que você obedeça e desde que você confie, principalmente que você acredite. Então isso aqui é importante.
Muito bom.
Tá bom.
Dúvidas até aqui?
Não.
Então vamos lá agora. Como colocar as dívidas em ordem? Cleiton, tô todo endividado. Eu ia falar assim, vamos para nossa interação agora e vamos colocar. Você que está endividado, mas não vamos expor ninguém. Aqui mesmo já tem uns três que ia colocar. Cleiton,
tô endividado. A equipe
não.
NF ficou muito feliz com esse vídeo hoje.
Não, não precisa falar nada sobre isso.
Eu pago primeiro.
Você pode colocar assim, Cleiton, faço parte desse grupo. É um código nosso, só aí você, só quem chegou aqui sabe. Então você pode pôr assim na mensagem. Cleiton, faço parte desse grupo. Esse assunto muito me interessa. Vamos lá, como colocar as finanças em ordem. Primeira coisa, gente, uma coisa muito importante aqui. Faça um levantamento de tudo o que você deve. Uhum. Entendeu? Esse é um erro que muita gente comete. Quando ela entende que ela está endividada e que ela perdeu o controle, ela tipo assim, agora
tô já devendo
foi.
Mesmo?
Devo, não nego, pago quando puder. Ingrid, vi falando isso aí nos corredores. Nunca entendi.
É verdade, gente.
Não. Tô brincando, Ingrid não fala isso. Mas tem muita gente que fala assim, devo, não nego, pago
muita
quando
gente,
puder.
Muita gente, melhor.
Aí sorteei aqui, mas você não foi sorteado esse mês, por isso que eu não te paguei. Não. Faça o levantamento de tudo que você deve. E eu sei que essa parte é muito difícil, porque, Cleiton, se eu for mexer com isso aí eu fico estressado, aí eu não durmo, minha cabeça ferve. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de você não olhar para suas dívidas, você não saber quanto você está devendo, não quer dizer que elas vão sumir, não. Pelo contrário, cada vez mais o buraco está ficando maior. Então é melhor você entender já o tamanho do estrago que tem para você se organizar e sair dele do que você ficar se empurrando com a barriga, entendeu? Primeira coisa quando você está endividado, que o desespero chega é deixa eu entender quanto que eu devo. Você está devendo quanto? 10 mil? 100 mil? 1 milhão? 10 milhões? Olha só que interessante, tem gente sofrendo porque está devendo R$1.000. E tem gente que não está preocupado que está com a dívida às vezes de R$1 milhão. Porque é o nível de mentalidade, é o nível de experiência de vida, são os processos que cada um passou. Mas independente se você deve 1.000 ou 1 milhão, é importante você entender quanto você deve. O fato de você não querer olhar para essa conta, não querer fazer essa conta, não vai fazer o dinheiro simplesmente aparecer e pagar essas contas. Não, Cleiton, eu não estou olhando, mas eu estou orando, eu estou jejuando e eu sei que Deus vai entrar com providência. Deus não tem nada a ver com isso aí. Pode orar, jejuar, pode fazer o que você quiser, uma coisa tem nada a ver com a outra. Não misture as coisas. Estou falando aqui de organização, disciplina, planejamento, você fazer a leitura. Não adianta querer terceirizar isso para Deus. Ah, vai que uma hora lá aparece um dinheiro na conta. Se aparecer porque fizeram o Pix errado, daqui a pouco, se você não devolver, você vai ter um outro problema.
Exato.
O dinheiro não era seu. Não, viu? Eu orei, apareceu um dinheiro na minha conta. Foi Deus que mandou. Não, foi o cara que fez o Pix errado. Se você gastar, agora você vai ter um problema muito
mais
sério pra resolver.
Mais uma
dívida.
Vez que fizeram um Pix errado pra mim.
Você devolveu?
Claro, o valor era muito alto. Eu falei assim, ué. Aí eu fui buscar no histórico. Falei assim, como que essa pessoa tem o meu CPF e tal. Aí eu fui ver que era na época que eu vendia doce. E ela fez errado pra funcionária dela, só que mandou errado pra mim. Aí eu refiz a transferência.
Então, é importante você entender isso. Faço o levantamento. Quanto que eu devo? Fiz o levantamento, quanto que eu devo? Aí você vai fazer uma outra conta. Quanto que eu recebo? Quanto eu tenho de entrada? Não, Cleiton, mas olha, porque agora eu fiquei desempregado. Na época eu tinha uma receita, hoje eu não tenho. Existem várias histórias, várias linhas aqui. Mas vamos trazer aqui clareza para algumas coisas. Porque dentro do que você recebe, com base no que você deve, você vai chegar à conclusão de que, olha, o que eu recebo não dá para pagar. Aí aqui tem um erro que muita gente comete. Quando você está endividado, muita gente fala assim, eu preciso economizar. Vou cortar o café, vou cortar a internet, vou cortar não sei o quê. Mentalidade para você sair dessa situação mais rápido. Não se trata de eu preciso cortar, preciso reduzir. Se trata de eu preciso aumentar minha receita.
Nossa.
Porque às vezes, olha só, eu estou devendo 1.500 e eu ganho 1.000. Cleiton, vou reduzir minhas dívidas para mim? Não adianta. Você está ganhando pouco para o estilo de vida que você quer ter. É só você olhar isso. Por quê? É só você... Fala o seguinte, eu fiquei mais caro. Se eu fiquei mais caro, consequentemente, eu preciso ganhar mais. Mas o ganhar mais não vai vir assim de uma hora para outra. Você tem que gerar receita. Então, gerar receita quer dizer que você tem que fazer algo a mais. Então, esse algo a mais pode vir através de uma promoção no seu trabalho, você começa a se dedicar mais ao trabalho, você começa a fazer a sua parte. Esse algo a mais pode ser de uma receita que você vai gerar fora do trabalho. Final de semana, você vai fazer um doce, vai fazer um bolo, vai vender, vai fazer Uber. Um exemplo, tem muita gente hoje que tem duas atividades. Ele tem um trabalho e ele ele também trabalha num dos aplicativos, um carro com aplicativo, Uber, 99, todos esses que tem aí. É uma oportunidade de gerar mais receita. Então, entendi que a minha dívida está alta e eu preciso gerar mais receita. Porque o fato de, ó, vou reduzir, a maioria das pessoas que reduzem, pode ver, não sai daquela situação. Estou ficando mais caro, porque eu comecei no restaurante que antes eu não frequentava. Eu comecei a tomar um café gourmet que antes eu não tomava. Então, ao invés de eu abrir mão do meu café gourmet, não, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso me dedicar mais. O que a pessoa faz? Fica só focada no problema, fica só focada na dívida e esquece. E não se liberta, não sai desse buraco. Passa uma vida inteira endividada, entendeu? Então, primeira coisa, faça o levantamento. Fez o levantamento, descubra. Você vai chegar à conclusão que você precisa aumentar a sua receita. Quais são as oportunidades de receita que você tem? Quais são as oportunidades de fazer algo diferente? De ter uma renda extra na sua casa? Hoje em dia tem um monte de coisa que você pode fazer. Então não tem desculpa com relação a isso.
Cleiton, fora que nessa pessoa dela cortar vários pontos que, tipo assim, ela tem um lazer, que ela tem um entretenimento como internet ou um lazer com a família, nessa ela pode desenvolver uma doença, um burnout, se ela pensar
Sim.
só no trabalho.
No caso, o nível de estresse, de mentalidade, tudo, o dinheiro ele desestabiliza muita gente, o dinheiro faz muita gente perder sono.
É.
Mas você sempre tem que pensar o seguinte, é uma regra muito simples, tem um amigo meu, Dr. Gustavo, que ele fala. É, você faz o risco, como que é a questão lá da entrada que você falou aquele dia?
Pega uma folha,
risca no meio, ó, segredo aqui para você ser uma pessoa bem sucedida. Pega uma folha, segundo o Dr. Gustavo, pega uma folha, risca no meio, coloca entrada e saída. A entrada sempre tem que ser maior do que a saída. Isso aqui é tipo assim, uma coisa muito óbvia, mas talvez seja o melhor conselho que você vai receber. Sim. A sua entrada, ela sempre tem que ser maior do que a sua saída. Se a sua saída está maior do que a sua entrada, com certeza você vai se afundar. Cleito, descobri que a minha saída está maior que a minha entrada. E agora? Aí você vai para o conselho que eu acabei de te dar. Comece a gerar uma receita, uma renda extra, alguma coisa para que essa entrada se torne maior do que a saída. Fora isso, esquece. Você vai ter problema.
Muito bem.
Então, dona Arielle, pega o seu caderno, faça um risco no meio, coloque entrada e saída. E a entrada tem que ser maior do que a saída.
Tudo bem. Eu fiquei mais cara na questão dos doces.
Então, Cleito, fiquei mais cara por causa dos doces. Então, eu preciso me dedicar mais, eu preciso crescer dentro da LF,
tá
eu preciso. Você entendeu?
Entendi.
Quer ficar comendo
lindo?
É isso aí. É isso aí. Mudou o nível do chocolate?
Aí agora,
ficou mais cara.
Gente.
Outra coisa importante, gente. Sobre dívidas, que é um conselho, não fique devendo pessoas. Isso é a pior coisa que existe. A pior coisa que tem é você ficar devendo pessoas. Então, qualquer dívida que tenha relação com uma pessoa, desde um parente, um vizinho ou alguém que você conheça, que você tem contato, posso te dar um conselho? Não fique devendo. Por quê? Quando você está devendo uma pessoa, a pessoa está sempre te observando. Pode ter certeza. Tá sempre te acompanhando, tá lá nos seus stories, tá lá na sua rede social, entendeu? E ela tá sempre mandando algo pra você. Pode ver. Tá sempre mandando algo, um olhar. Engraçado. Dinheiro pra me pagar não tem não, mas tá viajando. Engraçado. Minha conta não pagou não, mas olha só. Tá ali todo rindo. Ó, você não tá fazendo nada, você só tá rindo. Você só subiu um stories dando risada. Engraçado. Me pagar não paga não, mas tá todo feliz, né? Como que a pessoa consegue estar feliz me devendo? É mais ou menos isso. Por isso que eu tô te falando, principalmente pessoas que não têm maturidade, pessoas que não têm entendimento, ela começa a te acompanhar e começa a mandar alguns pensamentos que não são legais para sua vida. Então, quer um conselho? Primeira coisa, você não deveria ter pego nada com essa pessoa, não deveria ter pego dinheiro emprestado com pessoas. Já começa por aí. Cleiton, já entendi, cometi o erro. Primeira conta que você paga é de pessoas. Porque uma coisa é uma empresa te ligar, é um banco te ligar, a Casa Bahia te ligou, o Banco Itaú te ligou. Isso é uma coisa. Entendeu? Você fala assim, ó, não dá agora. Ó, faz o seguinte, me liga daqui 30 dias que talvez eu já consiga parcelar, alinhar com você. É uma coisa, você não sabe quem é a pessoa.
Mas
outra coisa,
no outro dia de novo também.
Que seja, eu sei.
É experiente, né?
Mas uma coisa é uma empresa, outra coisa é uma pessoa. Principalmente pessoas que você convive, que você frequenta ambientes, que a pessoa tá te olhando. Ah, e aí, Matheus, tá me devendo, né? Você entendeu? Então, qual é a energia que essa pessoa manda para você? O que você vai atrair para sua vida? Entendeu? Principalmente uma pessoa que não tem maturidade. E que ela, o foco dela é o dinheiro. Ela tá inconformada que você tá devendo para ela. Por isso que essa é a primeira dívida. É muito, ó, você deve cartão, vamos ver. Você está todo endividado, se perdeu nas contas. Beleza. Cartão, banco, parcela, carnê é uma coisa. Pessoas, horrível. Entendeu? Não façam isso. Não cometam esse erro. E se você cometeu, que é um conselho, pague o quanto antes essas pessoas. Não fique devendo pessoas. Depois que você pagou as pessoas, qual é o próximo passo? Quais são as taxas que você está pagando um juros maior? Então, exemplo, é muito comum pessoas ficarem presas ao cheque especial, que é uma taxa altíssima. Você fica ali meses, anos, com... Porque, ó, falta de maturidade. Quando o banco te libera um cheque especial, você acha que aquele dinheiro é seu. Aí, tipo, ó, o banco liberou 10 mil, você fala, eu tenho 10 mil na conta. Você não tem 10 mil na conta, você tem 10 mil se o saldo tiver positivo 10 mil. Não existe isso, tem um cheque especial de 10 mil, você achar que você tem 10 mil na conta. Isso é muito comum, eu falo porque era assim que eu fazia. Quanto que eu tenho? Eu tenho 30 mil lá, tem 20 mil, tem 5 mil. E eu usava, entendeu? Não, é, usa agora, quando cair o pagamento vai cobrir. Não vai cobrir porque o pagamento caiu, você já gastou. Se, olha só, se você começou a usar o cheque especial, é sinal que você já gastou o seu dinheiro, tanto que você foi pro cheque especial. Quando o pagamento cair, não vai cobrir ele. Porque vai cobrir momentaneamente quando o pagamento cai, mas consequentemente, depois, no decorrer do mês, você vai entrar de novo. Aí começa a virar uma bola de neve. Assim como o cartão de crédito, você começou a atrasar ali a parcela. Então, qual é o conselho? Tá no cheque especial? Tá pagando o mínimo de cartão? Vai lá e parcela. Você vai pagar uma taxa, já vai pagar uma taxa alta, mas ela não é tão alta quanto o que é cobrado mensal pelo atraso, mas pelo menos você já respira com relação a isso. Então, primeiro você pagou as pessoas, depois você começa a negociar as taxas mais altas. Esses dois passos aqui, ó, já vão te ajudar bastante. Qual é o principal ponto? Gerar uma renda a mais. Então, dependendo do nível que você está, se você ficou uma pessoa mais cara, vamos dizer assim, gere uma renda a mais, você precisa ter uma receita maior. Essa receita pode vir através de uma promoção, essa receita pode vir através de algo que você faz fora do seu horário de serviço, essa receita pode vir porque você decidiu abrir uma empresa, decidiu se tornar empresário, decidiu se tornar um empreendedor. Existem vários caminhos para você gerar receita hoje em dia. Vamos lá, perguntas.
Só dos comentários.
Ficou alguma dúvida sobre a questão do...
Não, obrigada, doutor Gustavo, pela dica.
Estarei Ariane fazendo. Vai fazer, pegar a folha, fazer o risco.
Primeiro, você faz o risco assim, aí você tem que colocar também um círculo no meio. Pagar primeiro as pessoas.
Ah, entendi, não.
Tá bom? Isso... As saídas.
Primeiro eu, tá. Primeiro.
Pague a Ingrid,
A pergunta é da Elaine Cris Machado. Cleiton, por que você diz que o que eu não gosto nos outros está presente em mim? Consegue me explicar melhor como identificar isso?
Tudo aquilo que te incomoda nas pessoas, de alguma maneira, está em você. Vamos partir do princípio que, exemplo, o filho que tem mais dificuldade de se relacionar com o pai, com a mãe, é aquele que é igual. E aí você vai ver que tudo aquilo que incomoda este filho, ele também tem, já está nele. Vamos imaginar assim, ó, uma pessoa que fala assim, olha, eu não gosto de mentira, um exemplo. E outra coisa, se eu olhar para a pessoa e ela estiver mentindo, eu já sei. Como é que você sabe que ela está mentindo? Ah, o jeito que ela falou, o jeito que ela gesticulou, o jeito que ela se posicionou. Ah, então, tá vendo? E como é que você sabe disso? Como é que você sabe que uma pessoa que mente, coloca a mão assim, fala nesse tom de voz, mexe o olho desse jeito? Porque aquilo já tá em você. Então, aquilo que você não gosta, de alguma maneira, está em você. Por isso que você tem facilidade nos ambientes de identificar. Quem não gosta, quem já foi mentiroso, vou te dar um exemplo simples. Quem já foi mentiroso, quando ele chega no ambiente, ele bate o olho e já sabe quem tá mentindo. Uma pessoa que, vamos supor, que trai o seu cônjuge, quando ela chega no ambiente, dependendo da conversa, ela já chama, ó, não quero você falando com aquela pessoa não. Por quê? Eu vi o jeito que ele falou com você. Por que que ele sabe o jeito? Porque ele já aquilo já tá nele. Então ele tem a facilidade de fazer a leitura, entendeu? Não necessariamente que você faça, mas às vezes você já fez e aí por algum motivo você mudou, você se libertou, você parou de fazer aquilo. Pode ver comportamentos. Tem gente, exemplo, quem já passou por um processo de depressão. Quando ela olha para uma pessoa, ela já sabe, olha, isso aqui são sinais, precisa ficar atento com aquela pessoa ali, ó. O comportamento dela tá um pouco depressivo. Dando um exemplo, entendeu? Então tudo isso, aquilo que te incomoda, aquilo que você bate o olho e de alguma maneira você fala, não, isso aqui não tá certo, pode estar em você, sem você perceber.
Muito bom.
Nesse sentido. Dúvidas?
Não.
Não faz muito sentido.
Lembrou?
Sim.
Coisas que você não gosta que seus pais façam, sim, você também faz. Não gosto que meu pai reclama, pode ver que você reclama. Não gosto porque minha mãe fala alto, pode ver que você fala alto. Entendeu? Tá em você.
Muito forte.
Por isso que te incomoda. Vou te fazer um convite. Faça parte da próxima Imersão Evolution, da próxima turma. Você precisa... O que é? Só para você entender. Imagine 3 dias você tendo essa oportunidade que eles têm aqui. De realizar perguntas, de tirar dúvidas. Eu te direcionar, eu fazer algumas perguntas para você. Imagine você nessa imersão de 3 dias. Imersão Evolution é a sua oportunidade. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você preenche, a equipe entra em contato com você e passa todas as informações. É um grupo seleto de pessoas, é um nível um pouco mais elevado, é um ticket diferenciado, justamente por quê? Porque é uma experiência de 3 dias comigo. Então você precisa fazer parte da Imersão Evolution. Outra coisa, surgiu alguma dúvida? Coloca nos comentários. Sempre no final aqui dos vídeos nós estamos respondendo e direcionando as perguntas que vocês mandam. Mande esse link para o máximo de pessoas. Esse assunto com certeza vai mexer muito com as pessoas, vai trazer mais clareza, eu espero que ajude de alguma maneira, para que você consiga desenvolver a sua inteligência financeira e ter a sua vida financeira em ordem como você sempre buscou. Perfeito? Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.